Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo. Estamos começando o Paraná em Rede desta segunda-feira. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2019. Confira comigo os assuntos em destaque nesta edição. Equipe do Corpo de Bombeiros do Paraná ajuda no resgate de vítimas do desastre provocado pela mineradora Vale em Minas Gerais. Saiba como a Defesa Civil do Paraná trabalha para evitar casos como este no nosso estado. Os 54 deputados estaduais empossados começam agora os trabalhos plenários. E o governador Ratinho Júnior apresenta um projeto para acabar com a aposentadoria de governadores. Fique sintonizado, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, a frente fria provoca mudança nas temperaturas, que vão aumentar de forma mais lenta nesta segunda-feira. Na capital, por exemplo, os termômetros não passam de 23 graus. Em Paranaguá, o dia começou com 21 graus e a máxima chega a 24, deve chover na região litorânea. Em União da Vitória e Guarapuava, 25 graus é a máxima. Em Pato Branco e Francisco Beltrão, ainda teremos dia de calor com 29 graus por lá. Em Foz do Iguaçu, a máxima não passa de 25. Em Guaíra e Umuarama, 26 graus. 27 é a máxima em Londrina e Apucarana. Uma equipe aérea do Corpo de Bombeiros do Paraná está em Brumadinho, Minas Gerais, auxiliando nas buscas pelas vítimas do rompimento da barragem da Vale, a mineradora que atua na região. São 5 integrantes do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, que somam esforços de busca pelos desaparecidos. 3 bombeiros já estão desde o início das operações. Eles são do Grupo de Operações de Socorro Tático, o GOST, e eles já resgataram 10 mortos da lama que cobriu a cidade. Agora o trabalho será intensificado com o apoio de uma aeronave, que vai reforçar a atuação do conjunto de militares que atua na cidade. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, o coronel Samuel Prestes, o contato com os bombeiros de Minas Gerais é diário para verificar as necessidades.
Eles estiveram lá, me mandaram inclusive fotos lá, vários bombeiros trabalhando arduamente lá, e as coisas estão acontecendo, né? Devagar vão aparecendo as vítimas lá. O trabalho continua e está sendo avaliado, está sendo constantemente reavaliado a mudança, né, dos cenários e tudo mais. Isso tudo vai sendo muito bem conduzido. São técnicos, né, das áreas de busca e resgate de estruturas colapsadas, deslizamento de terras, salvamento em águas rápidas, intervenção em locais de acesso remoto, de difícil acesso, né? Então são técnicos experientes, né, não apenas academicamente, mas também experientes em operações, trabalharam em outras situações, inclusive tanto no nosso estado como fora do estado, em Santa Catarina, no Piauí. Então, todos os auxílios que nós já prestamos a outros estados. Então, são profissionais gabaritados, né? A nossa função é oferecer esse apoio, né, para quando houver a necessidade de revezamento ou de se implementar outras ações de busca com os cães ou até algum resgate mais técnico lá e tal, para que nós possamos nos emanar com eles lá e até proporcionar um pouco de descanso aos bombeiros que já estão trabalhando lá há tanto tempo.
Nesta terça-feira haverá troca da equipe paranaense para fazer um revezamento também, devido ao desgaste físico e emocional dos bombeiros. Os 3 homens que já estão lá estão há mais de uma semana e ajudaram no resgate de vítimas e voltam ao Paraná. Outras 2 equipes vão assumir o serviço em Brumadinho. A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Paraná elaborou um modelo do Plano de Contingência Municipal de Barragens. A intenção é orientar os gestores das cidades para que fiquem atentos às áreas de impacto direto em caso de acidentes de barragens. A iniciativa é pioneira no Brasil.
No Paraná, 65 municípios abrigam barragens para uso de geração de energia. Segundo o Coordenador de Defesa Civil do Paraná, Coronel Ricardo Silva, existe a necessidade de ações preventivas por todas as instâncias.
Quando a temática se refere a barramentos, se refere à situação de barragens, ela é de responsabilidade tanto do município, quanto do estado, quanto de órgãos federais. Cada um atuando desde o seu momento da sua concepção até o momento das outorgas, autorizações ambientais para construção. E, é claro, sim, quando é de natureza particular, também ela reflete também a figura do particular que monta essa barragem, que constrói essa barragem.
O Paraná já havia se destacado como o primeiro estado a ter todos os municípios dotados com plano de contingência, abrangendo todo e qualquer desastre natural. O plano de contingência municipal de barragens, especificamente, reforça a resposta a desastres exclusivamente para ocorrências com estas estruturas. O coronel Ricardo Silva explica que desde o rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais, há quase 4 anos, as discussões preventivas para eventos deste tipo ganharam mais destaque.
Com a participação da Sanepar, do CREA, da COPEL, do Departamento Nacional de Produção Mineral, do IAP, Águas Paraná, do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, em novembro já de 2018, aconteceu o segundo encontro sobre segurança de barragens na região sul, no Rio Grande do Sul, onde o Paraná foi convidado a participar e palestrar para as agências nacionais de água, de energia elétrica, de mineração, sobre a criação do Comitê Estadual de Barragens, criado aqui no Paraná, sobre os modelos de plano de contingência de barragens e as ações que nós estamos desenvolvendo na forma preventiva em todo o estado.
Segundo a engenheira de manutenção civil do setor de barragens da COPEL, Isabela Cristina da Silva, a empresa trabalhou em conjunto com a Defesa Civil Estadual e os municípios para que os documentos fossem de conhecimento local.
Os planos de ação de emergência, eles são uma exigência legal, de acordo com a classificação de cada barragem. E, na verdade, a apresentação deles é muito importante porque todos têm um certo papel dentro desse documento. Então, existe a função da empresa, existe as funções das defesas civis, tanto estadual quanto municipal, a função também dos municípios. Então, é um documento muito, muito importante para que seja de conhecimento de todos que estão envolvidos.
A COPEL já produziu o plano de segurança de barragem e o plano de ação emergencial exigidos pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Os documentos referentes a 20 barragens operadas pela companhia foram finalizadas no ano passado. Repórter Priscila Paganotto.
E os 54 deputados estaduais eleitos já tomaram posse e, a partir desta segunda-feira, participam das sessões plenárias da Assembleia Legislativa. A 19ª legislatura será presidida pelo deputado estadual Ademar Traiano, do PSDB, que foi eleito na sessão de sexta-feira com 48 votos e 5 abstenções. Traiano disse que quer popularizar os trabalhos legislativos.
As urnas mostraram de que os homens públicos eleitos, através do voto popular, precisam repensar as suas atitudes, os conceitos de se fazer política e, portanto, eu acredito muito de que nós faremos um governo diferenciado, associado também ao governo Ratinho Júnior, que inicia. A Assembleia é o grande palco da sustentabilidade das ações administrativas do governo e, é claro, também como órgão fiscalizador. Eu pretendo democratizar ainda mais a Assembleia, trazer para dentro da Assembleia uma estrutura que possa oferecer serviços à nossa população, tais como um PROCON, estabelecer aqui também uma estrutura de defensoria pública para a população, enfim, fazer com que a Assembleia seja, na verdade, uma casa aberta à população.
Nesta legislatura, serão 20 novos deputados, 32 reeleitos e 2 deputadas que reassumem uma cadeira na Assembleia Legislativa. O governador Ratinho Júnior, que esteve na posse, quer manter um bom relacionamento com os parlamentares.
É criar uma pauta positiva, uma agenda em defesa do Estado, para que a gente possa avançar no desenvolvimento do Estado, mas, acima de tudo, é manter um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, que é importante para o Paraná.
Ele falou também dos projetos que vai encaminhar para a votação na Assembleia Legislativa. Um deles acaba com a aposentadoria dos ex-governadores e ainda quer avançar na proposta que estabelece como serão feitas as parcerias público-privadas no Paraná.
Esse projeto já foi votado praticamente ele todo, só tem a redação final, né? Concluindo, isso vai fazer com que a gente tenha a lei mais moderna do Brasil na área de concessões. Então já encaminhamos ontem, né? Agora voto em plenário, que é a PEC para acabar com a aposentadoria de governador, que essa é uma das pautas que nós estamos fazendo para acabar com os privilégios, com as mordomias. Então, esse projeto que eu assinei para encaminhar para a Assembleia para acabar com a aposentadoria dos governadores, dos governadores, né? Aqui do estado do Paraná, é uma pauta que a gente é compromisso de campanha e estamos honrando.
Os deputados Guto Silva e Márcio Nunes se licenciaram para assumir secretarias. Guto Silva assume a chefia da Casa Civil e Márcio Nunes a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Com a saída deles, os suplentes Mara Lima e o Sembacre assumiram cargos. O Sembacre será o líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa. Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, a gente tem informações importantes para a população sobre a febre amarela.
O Paraná em Rede volta já.